Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7:45. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Na mesa de áudio e central técnica, Rui Franklin. Assistente de produção, Glória Ferreira. Seleção brasileira empata e fica em situação complicada para se classificar para Tóquio. Atlético Mineiro perde e está praticamente fora da Sul-Americana. Coronavírus pode prejudicar Jogos Olímpicos de Tóquio. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Seleção Olímpica.
Com uma atuação fraca da seleção brasileira no estádio Alfonso Gomes, em Bucaramanga, na Colômbia, com resultado em 1-1 diante do Uruguai, a seleção brasileira ainda mantém viva a possibilidade de se classificar em Tóquio, mas complicado. O gol brasileiro foi marcado por Pedrinho aos 39 minutos do primeiro tempo e a seleção soma agora 2 pontos. E o seu segundo ponto no quadrangular final, aparecendo na vice-liderança. O terceiro e último jogo da seleção brasileira no quadrangular do pré-olímpico acontece neste domingo, dia 9, às 22 horas e 30 minutos, novamente no estádio Alfonso Lopes contra a Argentina. Nessa fase da competição, todas as equipes duelam entre si e as duas melhores seleções se garantem nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Tóquio 2020.
E já que falamos em Tóquio, com a seleção olímpica, coronavírus pode prejudicar os Jogos Olímpicos de Tóquio. As informações com Wagner Gomes.
O sinal de alerta está ligado no Japão. A preocupação é que o coronavírus aumente o seu raio de ação e prejudique os Jogos de Tóquio desse ano. Toshiro Muto, que é o diretor executivo dos Jogos, se mostra preocupado com a repercussão do vírus na realização dos Jogos. A princípio existe a preocupação, mas o comitê negou as informações de que os jogos seriam cancelados. Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, deu garantia de que o trabalho conjunto é para que os jogos aconteçam. Agora, é bom lembrar que alguns atletas podem até se recusar a ir participar dos jogos. É só lembrar da Rio 2016, que por conta da dengue, chikungunya, alguns atletas americanos não vieram ao Brasil para disputas dos jogos, se recusaram. Outros vieram com um aparato enorme de cremes contra mosquito e uma série de outras questões. Foi feito um certo alarde na oportunidade. E o coronavírus é muito mais forte, já matou muita gente e preocupa bastante na China. O que a gente espera é que tudo esteja muito bem controlado para que os jogos no Japão aconteçam de forma tranquila e sem intercorrências de saúde. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Confederação Sul-Americana de Futebol.
Em partida válida pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro perdeu para a equipe do União Santa Fé da Argentina por 3-0. Com a derrota, o Atlético Mineiro está praticamente eliminado da competição, uma vez que no jogo da volta terá que vencer a partida com 4 gols de diferença para se manter vivo. O próximo jogo do Galo na Copa Sul-Americana contra a União Santa Fé será na quinta-feira, dia 20, no Mineirão, às 21 horas e 30 minutos.
Destaque de hoje.
Com Cíntia Cruz.
Em 8 de fevereiro de 1905, nasceu João Coelho Neto, jogador de futebol, conhecido como Preguinho. Filho do escritor Coelho Neto, nasceu tricolor, ingressando nas equipes infantis do clube com 11 anos. Preguinho era um multiatleta. Uma de suas façanhas no esporte foi a conquista do tricampeonato estadual de natação na categoria de 600 metros. E no mesmo dia, ainda com a medalha no peito, pegou um táxi até o estádio das Laranjeiras para ajudar o Fluminense a conquistar o torneio início do Rio de Janeiro. João Coelho Neto foi um atleta completo. Das 10 modalidades esportivas que disputou, foi campeão em 8 delas: futebol, natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, basquete e vôlei. Preguinho só não foi campeão no hóquei sobre patins e tênis de mesa. Mas o que marcou mesmo a vida de multiatleta de Preguinho foi ser o autor do primeiro gol brasileiro em Copas do Mundo. Isso aconteceu em 1930, quando a seleção brasileira perdeu para a Iugoslávia por 2-1. Preguinho ainda entraria para a história do esporte por ter sido artilheiro do Brasil na competição de 1930 com 3 gols e primeiro capitão brasileiro em mundiais. Preguinho morreu no dia 1 de outubro de 1979, no Rio de Janeiro, aos 74 anos.
Copa do Brasil.
A Copa do Brasil movimentou a noite desta quinta-feira. O Figueirense venceu o Novo Horizontino por 2-1. Brasiliense e Paysandu empataram em 1-1. O Vitória do Espírito Santo venceu o CSA por 2-1. E o Atlético Goianiense venceu a União do Mato Grosso por 1-0. Com esses resultados, passam para a próxima fase Figueirense, Paysandu, Vitória do Espírito Santo e Atlético Goianiense.
Aconteceu no futebol.
Em algumas partidas de futebol, acontece o inevitável, o chamado gol contra, o autogol. É inevitável, não tem jeito, mas 149 é um exagero e recorde difícil de ser batido. O fato aconteceu em 2002, em Madagascar, quando a equipe do Emine, em protesto de uma decisão do juiz, que no jogo anterior lhe tirou o título de campeão, resolveu passar o jogo contra os novos campeões, o Adema, marcando gols contra a sua própria rede. O jogo inteiro, hein? Confirmando o resultado, anota, é verdade, 149-0. Esse recorde, posso garantir, jamais vai ser batido. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Copa do Nordeste.
A equipe do Sport e do Imperatriz do Maranhão empataram em 2-2 em partida válida pela Copa do Nordeste. O Sport chegou a estar vencendo o jogo por 2-0 até os 42 minutos do segundo tempo, mas acabou cedendo o empate com 2 gols seguidos de Cezinha, um aos 42 e o outro aos 43 minutos finais da partida. O Sport segue liderando o grupo A da competição, enquanto o Imperatriz está na terceira colocação do grupo B, com 4 pontos. O complemento da terceira rodada da Copa do Nordeste acontece neste final de semana.
Tênis de mesa.
Brasileiros voltam a subir no ranking mundial de tênis de mesa. Wagner Gomes.
Bruna Takahashi e Vitor Ishii foram os grandes destaques do Brasil na atualização do ranking mundial de tênis de mesa divulgado na última terça-feira pela Federação Internacional de Tênis de Mesa. Os dois atletas saltaram 4 posições, em razão do bom desempenho que obtiveram no Aberto da Alemanha. A competição foi na semana passada. Hugo Calderano segue como o melhor brasileiro da modalidade, em 7º lugar no ranking mundial. Os 675 pontos conquistados por Bruna na Alemanha após a primeira classificação para a chave principal de um aberto Platinum, fazem com que ela some 5.680 pontos. Está em 45º lugar, o melhor desempenho de uma atleta feminina do país em todos os tempos. As suas duas colegas frequentes da seleção, Jéssica Yamada e Caroline Kumahara, ocupam as posições de 150 e 152 na lista, respectivamente. No ranking masculino, Vitor Ishii subiu 4 posições, pulando para a 56ª posição. Este é o melhor ranking da carreira do atleta, que ficou a uma vitória de conquistar a vaga na chave principal da Alemanha. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fórmula 1.
Está decidido. O Grande Prêmio de Fórmula 1 da China não será cancelado, mas adiado. A polêmica do cancelamento não aconteceu devido ao surto do coronavírus no país chinês. A informação de que será adiado e não cancelado foi do diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, e caso não possa ser realizado em abril por causa da epidemia, a prova não será cancelada de imediato. Será feita uma tentativa de remanejá-la para uma data no final do ano. Mas a definição sobre a realização do GP da China na sua data original em abril será tomada nas próximas semanas.
Aconteceu nesse dia.
Com o Vitor Abdala.
O vôlei foi criado em 1895 pelo americano William D. Morgan, então diretor de educação física da Associação Cristã de Moços, na cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Nessa época, o esporte da moda era o basquetebol, criado apenas 4 anos antes e que tivera uma rápida difusão. Mas era um jogo muito cansativo para pessoas de idade. Por sugestão do pastor Lawrence Rinder, Morgan idealizou um jogo menos fatigante para os associados mais velhos da Associação Cristã de Moços e colocou uma rede semelhante à de tênis, a uma altura de 1,98 m, sobre a qual uma câmara de bola de basquete era batida, surgindo assim o jogo de vôlei. Evoluindo em todos os sentidos, o voleibol foi rapidamente ganhando novos adeptos, crescendo rapidamente no cenário mundial com o decorrer dos anos. Em 1900, o esporte chegou ao Canadá, primeiro país fora dos Estados Unidos, sendo posteriormente desenvolvido em outros países. O primeiro campeonato sul-americano foi patrocinado pela antiga Confederação Brasileira de Desportos, com apoio da Federação Carioca de Voleibol, e aconteceu no ginásio do Fluminense, no Rio, entre os dias 12 e 22 de setembro de 1951, sendo campeão o Brasil no masculino e no feminino.
Vôlei.
Wagner Gomes tem informações sobre a Superliga de Vôlei Feminino.
O Osasco Audax São Cristóvão jogou em casa e levou a melhor de virada sobre o Fluminense na Superliga Feminina de Vôlei. O jogo foi na última terça-feira. O Audax venceu por 3-1, com parciais de 21-25, 25-17, 25-18 e 25-20. O jogo foi no ginásio José Liberati, em Osasco. A partida foi válida pela quarta rodada do retorno da Superliga Banco do Brasil 19-20. Ao final da rodada, a Superliga Banco do Brasil tem um novo líder, o Dentil Praia Clube, com 41 pontos, 15 vitórias e uma derrota. O Osasco Audax está em quarto lugar com 35 pontos, 13 resultados positivos e 2 negativos. O Fluminense segue em sexto lugar com 19 pontos, 7 vitórias e 8 derrotas. A ponteira Jaqueline do Audax brilhou no confronto e foi a maior pontuadora da partida com 22 pontos. A atacante ainda foi eleita a melhor do confronto e ficou com o troféu Viva Vôlei. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O protagonista do mais famoso caso de doping em Jogos Olímpicos é o velocista canadense Ben Johnson. O atleta, que foi campeão dos 100 metros rasos nos Jogos de Seul em 1988, foi pego no exame antidoping, que detectou a presença de esteroides anabolizantes. Johnson ficou 2 anos afastado das competições. Ao voltar às competições 2 anos mais tarde, o atleta foi novamente pego usando substâncias proibidas, sendo afastado definitivamente do atletismo. 7:58 no Rio de Janeiro, final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos na segunda-feira às 7:45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.